Vamos ao Conversando com o Especialista.
Conversando com o Especialista.
E o programa Saúde no Ar de hoje vai falar sobre os hormônios femininos, o que eles são responsáveis, o que ele pode mudar no humor, na qualidade de vida das mulheres. Vamos bater um papo com a médica endocrinologista Odelisa Matos, mais uma vez com a gente. Olá, Odelisa, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Excelsior do Saúde no Ar. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez.
Que ótimo. Pois é, então vamos falar desse universo dos hormônios, né, que são importantíssimos. A gente começa falando, definindo o que são os hormônios, como é que eles aparecem, o funcionamento, o papel que eles têm no organismo, né?
Pois é, Patrícia. Os hormônios são, na realidade, proteínas. Né? São todos eles proteínas que são produzidas por glândulas endócrinas. E é importante diferenciar isso, porque glândulas endócrinas são aquelas que, portanto, seus hormônios caem direto na circulação sanguínea. Ao contrário de outras glândulas que a gente tem, como as glândulas salivares, né, que não caem na circulação, o suor, as glândulas sudoríparas. Então, essas são outro tipo de glândulas, não produzem hormônio. E os hormônios, eles têm uma função importante no nosso organismo, que é em toda parte do seu metabolismo, né, no metabolismo do nosso organismo, na questão da reprodução humana, na questão do crescimento humano, né? Então, a gente tem o hormônio do crescimento, que ele é responsável pelo nosso crescimento e desenvolvimento desde a idade infantil até a idade adulta. E tem hormônios sexuais, que têm uma função parecida, mas diferente, tanto no homem quanto na mulher. São os mesmos hormônios, só que no homem eles vão ter um papel, na mulher eles terão outro.
Odelisa, quando eles não estão em harmonia, ou tem uma produção maior, uma produção menor, isso tem um impacto no funcionamento como um todo? Como é que a gente percebe, né? Ou sabe quais são os sinais que mostram que está tudo bem do ponto de vista hormonal ou que não é o que a coisa precisa ser olhada?
Pois é. Pensando nos hormônios femininos, né? Sim, que é o tópico nosso de hoje, nós, mulheres, nós vamos acompanhar a produção desses hormônios com o amadurecimento do nosso corpo, que se dá por volta a partir dos 6 ou 8 anos de idade. A partir daí, os ovários começam a amadurecer e começam a se preparar para a primeira menstruação, a puberdade, para tornar a mulher apta a procriar. Então, é a primeira grande formação de nós mulheres. Né? Então, os ovários começam a amadurecer e a produzir o hormônio feminino, que é o estrógeno. É o principal hormônio feminino nosso. Então, é essa produção de hormônio, o amadurecimento do ovário, que vai levar às mudanças, às alterações de nós mulheres. Né? Então, o aumento da mama, os pelos que começam a aparecer, porque a outra glândula importante também, que é a suprarrenal, começa a despertar na sua produção de hormônio nesse período e produz parte dos hormônios também masculinos, que vão dar os pelos. Né? Então, a gente tem o aparecimento do pelo na pubis, do pelo da axila, nós mulheres. E quando o ovário ele está amadurecido plenamente, então ocorre a primeira menstruação a partir da ovulação.
Então, do ponto de vista fisiológico, aí a menina, né, nova mulher, ela estaria pronta, apta para engravidar.
Exatamente. E nesse momento, deixa de ser infantil, uma criança, e se torna apta a engravidar, a procriar.
Agora, às vezes falamos assim por exemplo, puberdade recente, sim, né, tardia.
Precoce.
Precoce, exatamente. Enfim, por que ocorre esse tipo
então,
de coisa?
Então, exatamente. A partir daí começam a aparecer os distúrbios relacionados aos hormônios femininos.
Vamos lá.
Né, que tem desde a puberdade atrasada, como a puberdade precoce ou a puberdade acelerada.
Então, ou seja, a menina demora para amadurecer enquanto mulher, ou então amadurece cedo demais.
Cedo demais, exatamente. E hoje o que a gente está vendo é esse amadurecimento mais acelerado. Porque a puberdade precoce é aquela que ocorre antes dos 8 anos. A menstruação ocorre antes dos 8 anos. Então, a menina que menstrua com 18, 9 anos, a gente diz que é uma puberdade acelerada, mas ela não é uma puberdade precoce. É bom que a gente diga isso, porque as mães às vezes ficam muito ansiosas quando veem a criança com 7, 8 anos começa a desenvolver a mama, né?
Sim.
Que é a primeira alteração assim, que a gente vai vendo. Mas a mama, quando ela se desenvolve, até acontecer a menstruação, isso leva em torno de 2 anos.
Certo. Então, se a menina menstrua aos 8, 9 anos de idade, foi precoce?
É. Não, é acelerada, mas não é, a gente não chama de puberdade precoce. Uhum. A puberdade precoce é aquela que ocorre antes dos 8 anos.
E isso trata? Ou a gente entende como algo, enfim, normal, fisiológico? Ou qual seria o tratamento para o hormônio?
Para a puberdade precoce, nós tratamos. Então, nós usamos hormônio para bloquear essa puberdade precoce. Né? Então, a gente bloqueia esse processo e a menina só vai menstruar lá para os 13, 14, depende também da estatura. Existe uma correlação na menina da estatura final, da altura final com a período menstrual. Porque um dos papéis do hormônio feminino não é só a ovulação, mas também ele acelera o crescimento ósseo. E isso... Tanto assim que as meninas, quando chegam perto de menstruar, elas fazem aquele estirão do crescimento.
Sim.
Né? Então, depois da menstruação, geralmente, 6 meses depois da menstruação, o crescimento de nós mulheres praticamente cessa.
Então, aí a mulher está preparada fisicamente, aí a questão, o dilema é que nem sempre esse amadurecimento provocado pelo hormônio é também um amadurecimento, não sei, cognitivo, intelectual, né?
Isso.
Às vezes a menina tem aquele corpo de mulher, mas tem brincadeiras
criança.
E atitudes de criança.
Exatamente.
E aí é complicado, aí a mãe vai precisar ter essa orientação. Tem ouvinte na linha, Ivan? Vamos abrir. 3328-7666 é o telefone. Estamos hoje falando sobre o hormônio estrógeno e qual a relação que isso vai ter com essa fase bonita que vamos celebrar no domingo, que é o Dia das Mães. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Tudo bom, meu amor?
Tudo, meu bem.
Não perco o seu programa, parabéns.
Obrigada.
Bom dia, doutora.
Bom
dia. É o seguinte, eu gostaria de saber se a mulher, ela também tem um hormônio masculino, porque o professor da academia, ele disse... que tem mulheres que têm o hormônio masculino e que, quando começa a malhar, desenvolve o corpo mais rápido. Isso é verdade? Bom dia.
Ok. Não, nós temos, todos nós produzimos os mesmos hormônios que são produzidos pelo homem e produzidos pela mulher, normalmente. Então, o hormônio, o homem, ele precisa mais da testosterona. Então, os níveis de testosterona no homem são muito maiores do que os níveis de estrógeno, mas o homem também produz em pequena quantidade de estrógeno. A mulher produz muito estrógeno em pequena quantidade a testosterona. Então, a testosterona tem papel importante na mulher, relacionada à libido, relacionada à força muscular, né? Então, é um importante hormônio relacionado à libido muscular na mulher. E por isso que eu falo isso da academia. Então, com a idade, a tendência que o ovário vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a produção, tanto do hormônio feminino, como também do hormônio masculino, porque eles também são produzidos no ovário.
Sim. Então, pronto, aí a função do estrógeno é importantíssima, né? Dentro desse ciclo da gravidez, depois da amamentação, da lactação, ele vai estar ali presente em tudo,
sim,
né?
Sim,
sim. É
a questão de equilíbrio mesmo, sim. Né, Patrícia? Então, a gente tem toda essa questão do equilíbrio, né? Na gravidez, um hormônio muito importante é a progesterona, a segunda fase do ciclo menstrual. A primeira do ciclo menstrual, o papel do estrógeno, até a gente ovular. Ovula, aí o nosso ovário começa a produzir o hormônio que é a progesterona, que é um hormônio que vai preparar o útero para a implantação de um óvulo fecundado, que vai preparar o útero para receber uma gravidez. Quando não há gravidez, a camada interna do útero descama como um todo, e aí a gente tem a menstruação. Quando ocorre a gravidez, é essa progesterona que é produzida pelo ovário que vai sustentar o nosso bebê nos primeiros meses até que a placenta se desenvolva e aí produza hormônios próprios para manter a gravidez até o final. Os primeiros 3 meses da gravidez, ela é sustentada pelo hormônio progesterona.
Bom, então, para acompanhar essas taxas, existem exames específicos, no caso aí da gestação, nesses primeiros 3 meses. Por que que ocorre que mulheres, às vezes, ela não segura, de uma forma bem popular, às vezes ela tem abortos espontâneos, não segura a gestação, isso. E isso causa uma apreensão. O hormônio, é a atuação do hormônio?
É importantíssimo. Então, uma das questões é essa, é a baixa produção de progesterona. Então, muitas vezes, a mulher, no início da gravidez, ela precisa repor um hormônio da progesterona para garantir que ela segure essa gravidez nos primeiros 3 meses.
E aí ela vai saber? Como é que a mulher pode saber? Bom, eu já tenho uma baixa, eu já não produzo muito hormônio, eu já tenho uma disfunção hormonal. Quando que ela vai saber isso? No exame comum, nos exames específicos, aqueles lá que vão testar os hormônios?
Os hormônios, né? Exatamente. Exato. Através dos exames de sangue, né, que ela vai fazer. A mesma coisa a mulher que tem dificuldade para engravidar. Ela precisa fazer um rastreamento desses hormônios ao longo de um ou mais ciclos menstruais, para a gente ver exatamente se o equilíbrio está se mantendo. Porque ao longo do mês, um hormônio sobe, desce, depois ele sobe mais um pouquinho. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento para ver se está em equilíbrio.
E esse sobe e desce de hormônios que você falou aí, isso vai também impactar na forma como essa mulher age, reage, no seu humor.
Na TPM.
Na TPM. Ave Maria, esses hormônios estão enlouquecidos, às vezes eles estão tranquilos. Como é que isso se traduz no que é o ser mulher?
Exatamente, né? Então, são essa alteração de hormônio que às vezes acontece em determinadas mulheres de forma mais exacerbadas do que em outras, mas dentro de um padrão normal.
Sim.
E isso acarreta essa questão da TPM. A TPM está muito relacionada à retenção de líquido que ocorre no período da pré-menstrual. E essa retenção de líquido exatamente pela questão hormonal. Né? A progesterona ela retém mais líquido, então mulheres que produzem muito mais progesterona, mas ainda dentro de um nível normal, elas tendem também a ter mais TPM.
Ok, 3328-7666. Vamos então à pergunta do nosso ouvinte na linha. Alô?
Tem ouvinte na linha? Bom dia, doutora.
Bom dia. Bom Carlos, dia. Prazeres.
É ele. Doutora, duas perguntas. Primeiro, é mito ou verdade que a mulher já nasce pronta? E a outra pergunta é essa precocidade que a senhora falou da aceleração da passagem de menina para mulher, que não tem a ver com essa criminosa alimentação industrializada, o excesso de hormônio e outra desgraça, que me desculpe assim, essa expressão, que para mim é o nome mais forte que tem, é desgraça, que é falta da graça, né? Se tem a ver com essa aceleração, porque a preocupação é muito grande, como educar uma criança, uma jovem, para não engravidar cedo, se ela começa tão precoce e não tem o conhecimento devido ainda do seu corpo e das obrigações que terá, tá? Obrigado, doutor, um abraço.
Ok, primeiro, essa mulher já nasce pronta, ou seja, ela já nasce com tudo funcionando normal para que ela possa engravidar ou não. Tem, de fato, essa fase de um processo de amadurecimento.
Carlos, ninguém nasce pronto. Nós somos frutos da nossa carga genética e do meio em que vivemos. O homem é muito fruto do meio em que vivemos. Então, nós passamos por todo um processo de amadurecimento. E o sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele amadurece nos primeiros anos de vida. Ele nasce muito imaturo. Quando nós nascemos, o nosso cérebro é muito imaturo. Então, todas as reações cerebrais, elas são muito imaturas e o cérebro vai amadurecendo progressivamente. E a glândula mãe, que é a hipófise, ela está no cérebro. Então, ela faz parte e é ela que controla e comanda o desenvolvimento hormonal, a produção de hormônio nesses outros órgãos. Então, à medida que o nosso cérebro vamos amadurecendo, isso é um processo contínuo e dinâmico. Por que um mais precoce do que outro? Sem dúvida nenhuma, essa questão do uso de alguns hormônios. Sim. Hoje a gente tem pouco hormônio, inclusive, mas já teve um tempo que se usava muito, né? Tanto a gente fala muito de frango, mas a carne bovina também. Então, isso é um fator. O outro fator são os estímulos. Os estímulos é outra coisa muito importante. Então, hoje existe uma questão de nós não estarmos mais, digamos assim, intensificando a infância. E a gente está adultalizando, se podemos dizer assim, a criança. Isso. E esse estímulo constante
vai pulando
fase. E isso leva, sim, e é comprovado cientificamente, a um amadurecimento mais precoce do sistema nervoso central por esses estímulos. E, consequentemente, o que a gente chama de amadurecimento do eixo hormonal ocorre mais precoce.
Olha aí.
É criança, seja criança e seja tratada como criança. E a gente evite. As crianças, a gente tem as crianças meninas com 5, 6 anos, elas vão ao salão como mulheres adultas, se vestem como adultas ou assistem programas como adultos. Então, existe um estímulo muito grande precoce.
E qual vai ser a consequência disso, né? Quem depois vai dar conta disso tudo, aí é complicado. Tem já algumas perguntas com relação à reposição hormonal. Quero continuar ainda, antes de entrar na questão da reposição, no ciclo. Então, um hormônio que foi importante para que essa menina amadureça, que foi importante o outro hormônio, né? Você falou da progesterona nos primeiros 3 meses para segurar esse bebê. Depois aí a produção é normal, vai durar todo o processo da gestação.
Da gestação.
Até que esse bebê nasça, o hormônio está ali atuando.
Está ali atuando. Mas aí entram outros hormônios que são produzidos pela placenta.
Sim.
Né? E outros hormônios que são importantes na mulher, que não são hormônios, mas a progesterona, que ela aumenta na gravidez para fazer a produção de leite. Esse é um outro hormônio muito importante, que é produzido pela hipófise, que é a glândula mãe. O papel dela principal é atuar na glândula mamária para a produção do leite. Então, esse hormônio fisiologicamente, normalmente, ele aumenta na gravidez para que haja produção de leite, para que a mama se prepare para a amamentação.
Então, quando isso não ocorre, aí a mulher vai ter dificuldade de produzir.
E amamentar.
3328-7666, tem ouvinte na linha, bom dia. Alô?
Alô, bom dia.
Oi, quem fala? Bom dia.
Maria das Graças.
Oi, Maria.
Tudo bom? Até que sim, eu consegui uma ligação. Eu queria saber da doutora.
Sim.
Olha, eu tenho um problema de saúde, eu tenho lúpus. E aí eu arranjei agora um parceiro.
Sim.
E aí, agora não, já tem 2 meses. E aí, quando a gente foi manter relação, eu não senti nada. Eu senti vontade, mas na hora, nada. Aí eu fui pro médico, pedi o médico pra... Falei com o ginecologista, ele passou um exame, ele passou um creme vaginal só. E não passou um remédio nem nada para poder melhorar isso aí. Eu tô com 53 anos, amanhã eu faço 54.
Tá bom, parabéns, né? Vida longa para você.
Obrigada.
Saudável com qualidade de vida. Não sei se ficou bem claro. Veja bem, ela está com 53
anos. Ela tem um quadro de frigidez,
exato,
né?
Exato, e tem com parceiro agora, mas ela, enfim, não sente
ela
o que
tem
que é
libido,
isso.
Ela teve vontade de ter um ato sexual, mas ela teve um quadro de frigidez, o que eu entendi, ela não chegou ao orgasmo.
Sim.
Então, aí a gente precisa realmente ver... É importante ver exatamente com a ginecologista, ela deve ter passado um creme à base de estrógeno para poder melhorar a lubrificação. Tem que ver também se os medicamentos que ela está usando para o lúpus interferem, alguns medicamentos interferem, né? E isso é importante.
Isso aí, o hormônio também atuando, essa limpeza da mulher, esse desejo, essa vontade dela ter uma vida sexual saudável, aí o hormônio também pode ajudar. E nesse caso, é indicado o quê? Reposição...
Às vezes a gente faz, né? Que já foi o tema até da outra, né? Que entrou aí com a menopausa. A gente vê que vai de um extremo ao outro da vida, né? Então, a gente precisa ver se essa paciente tem algum risco para a reposição hormonal, né? Hoje, a reposição hormonal teve uma fase que era uma febre, todo mundo fazia, até precocemente, né? Se começava a fazer reposição hormonal antes da menopausa, quando começou-se a se falar. Depois vieram alguns estudos que... trouxeram muito em questionamento essa reposição hormonal, e aí as mulheres começaram a não fazer com medo de câncer.
Sim.
Hoje é uma coisa muito relativa. Então, hormonal, ela é indicada a partir do momento que a mulher tenha sintomas, queixas. Não se faz mal por fazer. Depende muito da mulher. Tem mulheres que não têm queixas, elas demoram muito para... consequências da menopausa.
A gente vê a Márcia, por exemplo, falando aqui, ouvinte, ela teve hemorragia, ela tomou hormônio, depois mudou o tipo do hormônio, o médico achou melhor suspender por conta dos efeitos colaterais.
Isso.
Mas ela disse que a sudorese, aquele calor, né, que a mulher sente aí na menopausa, tá muito intenso, enfim. Melhora uma coisa, complica outra.
Mas aí difícil, pode não usar o hormônio, entendeu, Patrícia? Pode usar outros medicamentos que vão atuar nesse sintoma específico e não no hormônio. E você teve agora um ponto importante, porque as mulheres às vezes usam a reposição hormonal nessa ideia de melhorar esses sintomas que a gente chama de fogachos, né?
Sim.
Esse calor intenso, essa sudorese intensa. E a reposição hormonal, ela não pode ser feita para a vida inteira, né? Então, os riscos da reposição hormonal, eles aumentam progressivamente a partir do 5º, 7º ano de uso contínuo. E com isso, a gente tem que tomar cuidado, porque na hora que suspender a reposição hormonal, os sintomas voltam.
Então não é uma coisa para sempre, não, né? Não é. Tem que dosar. Aí é um acompanhamento com um profissional que vai indicar, cada caso é um caso, não é uma situação igual.
Exatamente. Mundo, né?
Tem mais ouvinte na linha? Vamos ouvir. Bom dia. Alô?
Bom dia. Bom dia.
Qual o seu nome?
Vera.
Oi, Vera. Sua dúvida, querida.
Igual a que fez a pergunta
anterior, né?
Eu tô na menopausa.
Sim.
Com 57 anos. E não sinto vontade.
Sim.
De relação.
Ok. Até que ponto o hormônio pode estar interferindo na vida dessas mulheres?
Mas está,
Odelisa,
mesmo, Patrícia, né? E isso faz
que passa.
Parte. Olha, se a gente parar para pensar, nós, seres, sim, humanos, nós nascemos para, como qualquer animal, para procriar. Na hora que cessa a fase de procriação, que é quando acontece a menopausa, o estímulo que leva ao coito, que leva a ter uma relação sexual, que é decorrente do hormônio, ele vai diminuindo. Qual é a diferença nós dos outros animais? Que nós somos seres racionais. Então, a gente tem uma questão que é o prazer, que é o orgasmo, que é o fato de manter essa vida sexual ativa.
E quem vai ajudar? Desculpa, quem vai ajudar? A própria ginecologista, o acompanhamento seria com a endocrinologista?
Ou com a endocrinologista ou com a ginecologista, né? Mas tanto faz um ou outro. Então, isso é o que leva a nós mulheres buscarmos outras alternativas de manter, nos mantermos ativas sexualmente. Ou pela reposição, às vezes é conjugada de estrógeno e de testosterona.
Ainda voltando para a questão do tema, que é a Semana da Mãe, né? Claro, estamos falando de hormônio feminino comum, mas falando ainda na questão da mãe que quer ter seu bebê. Essa mulher, a partir de 40 anos de idade, cai mais a produção.
Isso.
Mas isso é uma impossibilidade para que ela possa ser mãe? Como é que a reposição hormonal pode ajudar também nesse sentido?
Bom, isso não é uma possibilidade. Desde que a mulher ovule,
sim,
ela vai poder procriar.
Pronto.
E mesmo aquelas mulheres que já não têm dificuldade de ovulação, mas se ela fizer um processo de fertilização in vitro, ela pode engravidar do mesmo jeito, né? Hoje a gente tem mulheres que tiram óvulos, congelam óvulos, fazem embriões in vitro, deixam congelados para quando se sentirem maduras para serem mãe. E aí é todo um tratamento hormonal de estimular de novo a camada desse útero para receber um feto. É uma gravidez, digamos assim, muito mais trabalhosa, é uma gravidez assistida, mas existem recursos hoje para isso. Porque, na realidade, hoje as mulheres trabalham mais, se estão engravidando tarde, né?
Exatamente. Agora, do ponto de vista hormonal, isso não seria... Ela pode fazer um tratamento específico.
Ela pode fazer um tratamento específico.
Agora, quem fez algum tipo de cirurgia, né, que teve que retirar os ovários, teve algum problema de câncer de ovário, essa mulher, do ponto de vista da produção hormonal e também para a gravidez, como é que vai ficar essa situação?
Bom, aí essa mulher que retirou os ovários, ela só poderá engravidar caso ela tenha tirado óvulos para uma fertilização in vitro, uma gravidez assistida. Se ela não fez isso, ela poderá engravidar, mas não um óvulo dela, né? E aí todo um tratamento hormonal para que o útero receba esse óvulo.
Odelisa, o uso contínuo de anticoncepcional, aquela mulher que está fazendo uso de anticoncepcional e agora decidiu engravidar, está querendo engravidar, ela vai retirar. Isso, o uso de anticoncepcional tem uma relação com a baixa de hormônio?
Vai, porque o anticoncepcional bloqueia o que eu chamei de eixo. O que é um eixo? A glândula mãe, que é a hipófise, ela estimula que produz hormônio suficiente para ovulação. O anticoncepcional, ela vai bloquear isso. E a depender do tempo que se leva de bloqueio, é como se o organismo estivesse acostumado àquilo. Então, muitas vezes, quando se suspende o anticoncepcional, principalmente aquelas que usam continuamente, sem parar todo mês, ou que usam durante muitos anos, mais de 5 anos contínuo, que suspende, precisa dar um tempo para o organismo se restabelecer, esse eixo se refazer e haver ovulações. Porque muitas vezes a mulher menstrua, mas não está ovulando. A quantidade de hormônio não é suficiente para fazer ovular.
Então, tem muitas mulheres que passam a vida inteira até sem saber como é que está a sua vida do ponto de vista hormonal.
Exatamente, mas tem mesmo. Né? Então, assim, interessante isso, porque as mulheres, quando suspendem anticoncepção, às vezes ficam muito ansiosas, não, não engravidam, né? Mas a depender do tempo, isso aí leva até um ano para esse eixo amadurecer.
Então precisa estar acompanhando tudo na sua vida, inclusive seus hormônios. Faz aquele exame básico, né? De sangue, vê a taxa, leva o profissional e aí começa.
Exatamente.
Pronto, a gente quer agradecer então a Odelisa, que esteve aqui com a gente. Odelisa Matos vai deixar suas considerações finais, né? Nessa semana do Dia das Mães, já estamos antecipando a comemoração. Quais seriam suas orientações para as futuras mamães ou aquelas que estão com a gestação em curso?
Bom, primeiro que a maternidade é algo fantástico, né? As mulheres, nós nascemos para ser mães. Então é muito bom e é muito bom experimentar da maternidade. Eu acho que a mulher, quando se torna mãe, ela muda completamente. Ela é um novo ser. Seja ela uma mãe biológica ou não, né? Não muda. E quero deixar meu abraço a todas as mulheres, porque nós nos desdobramos em várias pessoas e vários seres e vários papéis. Então, nós somos heroínas, não. Nós somos batalhadoras mesmo, né? Então, um forte abraço a todas vocês.